voltamos com o CBN Total. O Sistema Nacional de Gestão de Risco de Desastres da Colômbia realiza neste momento, na área do acidente com o time do Chapecoense, os protocolos de resgate. Já teriam sido resgatados e retirados do local 60 corpos até agora. Os números oficiais seriam de 75 mortes, mas já houve hoje inconsistências nestas informações, principalmente sobre o estado de saúde de alguns dos passageiros. O voo tinha 81 pessoas, 72 passageiros, 9 tripulantes. Entre os jogadores, neste acidente trágico, já tinham vestido as camisas do Guarani, da Ponte Preta e do 15 de Piracicaba, alguns deles, como o Neto, que é um sobrevivente, mas está num estado crítico de saúde, já teria defendido o Guarani. Tem também o centroavante Bruno Rangel, na Ponte Jucimar, volante, o Gil, zagueiro. Pelo 15 de Piracicaba, o técnico Caio Júnior, quando ainda era jogador, e o atacante Tiaguinho. Além disso, morreu também um ex-colega de CBN, que atuou nas transmissões, Deva Pascovitch, e o comentarista Mário Sérgio, que jogou na Ponte Preta. Nosso comentarista da CBN, João Carlos de Freitas, e também nosso diretor de jornalismo e apresentador do CBN Esportes, estão presentes para a gente conversar agora sobre essa tragédia e a participação destes jovens e também dos mais experientes no futebol. João, obrigado pela sua participação. Marco também.
Obrigado, Carolina. Um abraço a todos os ouvintes da CBN. João, um abraço para você. Só vou começar rapidamente, depois eu vou deixar para o professor João Carlos falar um pouco mais a respeito dessa tragédia que nós acortamos hoje. Está sem comentário, sem palavras, né? Eu tive ainda a oportunidade de 3 e pouco da manhã, eu acabei acordando e eu tenho o costume, o hábito de ligar uma televisão. E a hora que eu comecei a zapear os canais, eu vi que tinha acontecido, eu fiquei assim, aí você perde o sono, começa a ver as notícias e fiquei muito triste. E quando eu cheguei aqui na redação hoje, aí tinha a confirmação das mortes, dessas mais de 70 mortes e dos jornalistas que ali morreram. Eu vou falar um pouco mais da questão dos jornalistas, que é o que eu tenho mais contato. E quando eu cheguei aqui, o Paradela me falava que a equipe dos Fox Sports estava lá e eu perguntei quem que estava. E o Paradela me falou que estava o Deva Pascovitch, o Vitorino Sherman, o Paulo Júlio Clemant e demais integrantes da TV Globo, das rádios lá de Santa Catarina, da RBS. E eu parei, pensei e fiz uma reflexão na minha vida. Eu tive o primeiro contato com o Deva em 2003, quando ele chegou na rede CBN para ser o locutor número 1 das jornadas esportivas, na época que eu trabalhava em São Paulo. Fiquei 2 anos lá e o Deva também fazendo aí o seu trabalho. Quando eu venho para Campinas, o Deva continua como locutor e depois de um certo tempo eu acabo assumindo aqui a direção de jornalismo e aí é o período que eu tenho mais contato com o Deva Pascovitch. Devido a encontros de afiliadas, a encontro nos jogos que eu acompanhava a equipe de Campinas, né? Porque recentemente ele acabou assumindo a direção da CBN lá de Rio Preto. E o fato que mais me chamou a atenção nesse período foi que no dia 8 de novembro eu estava em Brasília, né, no Ministério das Comunicações, resolvendo alguns assuntos aqui particulares da rádio. E quando eu deixo a audiência, por volta de 3 horas, 3 e meia, quase 4 horas da tarde, eu estou deixando o saguão lá da sala onde eu estava, e no saguão, lá na recepção, eu encontro com o Deva Pascovitch. E foi uma conversa assim super rápida, perguntando, como está a CBN em Rio Preto? Aí ele perguntando, e vocês? Campinas, sempre aquele vozeirão, né, que ele tem, né, que ele tinha, né? Perguntando, vocês têm aquele caminhão que vocês não param, o News Truck? E falando sempre, elogiando sempre o trabalho que a gente desenvolvia em Campinas. E a gente conversou rapidamente, eu perguntei da CBN em Rio Preto, do projeto, ele falou que estava muito feliz, que estava conseguindo, tinha uma outra emissora, pertencente ao grupo que ele estava transmitindo em AM, tem projetos também para fazer essa migração. A gente conversou rapidamente, até eu falei, Deva, passe em Campinas, vamos almoçar, você vem conhecer o nosso trabalho, ele sempre elogiando todo o trabalho da nossa equipe, e assim, e nos despedimos. Então, esse foi o fato que mais me chamou a atenção quando eu vi que o Deva tinha falecido nesse acidente. Então, Marcos, fica aí...
Um detalhe interessante, eu gostaria que você comentasse, até por isso eu o chamei aqui, é sobre esta participação dos jornalistas e a convivência com jogadores, com a equipe técnica, esses voos que são realizados. É comum, essa convivência.
É comum essa convivência. Além, só finalizando, fizemos lá nossa despedida no Ministério das Comunicações e esse almoço que eu gostaria de ter tido com o Deva fica para uma próxima passagem nossa por algum lugar aí que a gente um dia vai se encontrar, que a gente sabe, né? A gente está aqui como passagem. Mas se com muito sentido, que o Deva era nosso ouvinte aqui em Sorocaba, quando ele estava mais morando aqui em Sorocaba, hoje ele teve que fazer a mudança para Rio Preto, então fica meu sentimento, a tristeza aí pela perda do Deva Pascovitch e também o Júlio Clemant, que também fez parte da CBN Campinas, e Mário, o Júlio, o Mário Sérgio, comentarista,
também comentarista.
E o Júlio Clemant, que fez a última narração dele, a última transmissão, foi no jogo Ferroviário 15 Piracicaba, lá direto de Araraquara, ele que comentou essa partida. Essa convivência, eu vou pouco mais nesses locais, né, nesses voos fretados com a delegação, mas em voos que a gente
comerciais,
é normal. Eu me lembro na final da Copa Sul-Americana, lá na Argentina, em Lanús, estava eu, Paulo Girardi, o Semedo, pela Rádio CBN, e nós nos dirigimos até o estádio do Lanús, e tinha uma dificuldade imensa para entrar no estádio, e ficamos nós, jornalistas, sentados lá na escada, um conversando com o outro, e nesse dia estava lá Mário Sérgio, que era comentarista da Fox, junto com o Simon e o Marcos de Vargas, que era o locutor. E a gente ficava assim, naquela conversa, naquele bate-papo.
Só a hora do jogo,
parece que todo mundo não se dá, não conversa, imagina.
Não é
cada um
assim.
Defende seu microfone na hora que está no ar. Mas era um bate-papo gostoso. Você imagina eu, Paulo, Semedo, sentado na escada lá do estádio do Lanús, conversando com o Mário Sérgio. Parecia que o Mário Sérgio era nosso amigo de muito tempo. Não é mesmo, João Carlos e Freitas? Vão deixar saudades essas profissionais, não?
É verdade, Marco. Boa tarde a você, a Carolina. E, sem dúvida, foi uma manhã muito agitada, né? A maior tragédia envolvendo uma delegação de clube de futebol, porque até então, né, Marco, a gente que está no futebol, no esporte há tanto tempo, alguns acidentes nós tivemos aí que foram marcantes também, mas nenhum superava aquela tragédia de 1949, quando o avião do Torino, né, da delegação do Torino, lá de Turim, deixou Lisboa, foi jogar um amistoso contra o Benfica, um amistoso até beneficente, e chegando em Turim, né, ele bateu ali no aterro, né, da igreja, e acabou caindo, foram 31 mortos e toda a delegação do Torino acabou morrendo. Esse acidente, ele ficou assim por muito tempo marcado como o maior acidente envolvendo delegações de futebol. Tivemos em 58 o Manchester, né, quando tinha o Bob Charlton se salvou daquele acidente, e o Bob Charlton foi o principal jogador inglês, né, na Copa de 66. Recentemente tivemos o Alianza de Lima, agora em 93, na Zâmbia, né, naquela movimentação, onde eles também iam fazer uma partida pela Copa da África. Mas Massarelli, 76 pessoas, né, e toda essa delegação de um time de futebol, como foi da Chapecoense, infelizmente, né, oxalá seja realmente a última, porque está doendo, né, está doendo em nós brasileiros, mas eu estou acompanhando aqui as redes internacionais, o mundo inteiro falando, né, BBC, CNN, as TVs portuguesas, francesas, enfim, o mundo inteiro parado nesse momento e consternado com essa tragédia que realmente nos afetou a todos, né. E nós que temos algumas ligações, né, tanto com os jornalistas, que foram colegas nossos, como você bem citou, como também alguns jogadores, alguns integrantes da delegação, que estavam e que passaram aqui por Campinas. Então, a gente que é do esporte, a gente que milita na crônica esportiva, via de regra, sempre tem alguma ligação com esses personagens, com essas pessoas, por terem trabalhado, por termos tido uma convivência, de repente ainda que pequena, mas é de fato uma dor enorme e tenho certeza que o mundo esportivo brasileiro está consternado, mas pode ter certeza também que o mundo, de modo geral, incluindo todos os segmentos, está realmente perplexo devido ao tamanho da tragédia, devido à repercussão que nós estamos aqui vivendo nesse momento.
João, um detalhe que a imprensa internacional destaca, porque quando a gente acompanha um esporte aqui do Brasil, a gente já sabia que o Chapecoense vinha tendo um ótimo desempenho, mas para a imprensa internacional eles destacam principalmente essa ascensão dos últimos anos do Chapecoense, como o time era um time forte e conseguiu sair da Série D para A em 5 anos. Queria que você comentasse a respeito disso e como, de fato, esses jogadores que vêm das equipes de base, a gente vai acompanhando os anos passando, né, João? E aí, de repente, você vê num time bom, de repente você vê lá à frente de um campeonato, vários deles deram depoimentos nas redes sociais antes do acidente, falando da felicidade, de um momento histórico para o time.
Carol, é uma cidade pequena, né, Chapecó, com quase 200 mil habitantes, né, nem chega a 200 mil habitantes, a cidade que reúne praticamente todo o polo pecuário, né, de produção frigorífica no país, né, muita grande parte da produção sai de lá, portanto uma cidade muito próspera, e era uma cidade que estava vivendo, como você levanta, essa ascensão meteórica da Chapecoense, e a cidade ela é envolvida, né, ela está dentro do projeto, né? A gente até no dia a dia, Carol, nas programações esportivas, a gente cita muito a Chapecoense, que ela passou a ser uma espécie de exemplo, né, principalmente para as equipes emergentes, né, equipes que querem se posicionar de pequenas, médias ou pequenas, médias para uma grande equipe, para um grande clube. E a Chapecoense, ela é uma referência hoje, ela é um exemplo. A gente que comenta, que cobre a Ponte, que cobre o Guarani, principalmente aqui os nossos times, o nosso foco, a cada passo dos nossos clubes, a gente hoje está pegando a Chapecoense como uma referência, justamente por essa ascensão meteórica. É um clube muito jovem, 1973 fundado, né? Quer dizer, isso aí em termos de futebol é nada, uma vez que a maioria dos clubes brasileiros, os tradicionais, tem mais de 100 anos, né? Aqui em Campinas, os dois têm mais de 100 anos, aqui em Piracicaba, o 15 tem mais de 100 anos, enfim, é comum aqui na nossa região, no nosso estado e muitos clubes do Brasil com mais de 100 anos. O Chapecoense é um jovem, é um time jovem, um clube jovem, que nasceu lá da junção de clubes da própria cidade e que dá exemplo de administração, exemplo de gestão. Em 5 anos ela sai, como você também levantou, da Série D, que é a última série das divisões brasileiras, e vem na Série A, mas não é pelo fato de estar na Série A, não. É pelo fato de estar na Série A fazendo sucesso há muito tempo. Tanto que todos os nossos amigos treinadores que por lá passam e passaram, todos eles falam maravilhas, né, da Chapecoense. Nós temos em Campinas um amigo, assim, de coração, que jogou na Ponte Preta e que vai jogar no Botafogo do Rio, é o Roger. O Massarelli conhece muito bem o Roger. O Roger trabalhou na Chapecoense por algum tempo, né? E ele, sempre que pode, sempre que podia, nas conversas, nos colóquios, ele fala maravilhas da equipe, da gestão, da forma, do carinho, principalmente, que o povo de Chapecó tem pela sua equipe, né? As televisões estão mostrando o estádio, a Arena Condá, como é chamada, e a Arena Condá, nesse momento, está repleta, tem muita gente lá, torcedores, familiares de jogadores que estão se abraçando, consternados, inconformados. Mas é isso mesmo, é uma cidade que se juntou em torno da Chapecoense e que estava vivendo esse sonho, né? O sonho do sucesso. A Chapecoense iria disputar a sua primeira competição, seu primeiro título internacional, com enorme chance de ser campeã. O próprio Atlético Nacional, que é o adversário da Chapecoense, seria o adversário nessas finais, ele já enviou a Conmebol, a entidade que regula as competições sul-americanas, e pedindo a Conmebol que proclame a Chapecoense como a legítima campeã da Copa Sul-Americana. Então é um baque muito grande, né, mesmo, é uma situação indescritível, e que a gente não sabe, né, para que lado vai. A gente não sabe se eles terão forças de se reerguer. O Brasil inteiro está apoiando, está confortando esse momento terrível, mas a gente não sabe agora qual será o destino. Mas é isso, é um clube que também está sensibilizando, está causando essa comoção mundial pela sua ascensão, pela sua grandeza em termos futebolísticos, já que é uma cidade pequena, um clube jovem e um clube que vem dando exemplo, né, de competitividade, de boa presença no cenário futebolístico, no cenário esportivo brasileiro e agora até internacional, Carol.
Dos jogadores que estiveram pelos clubes da nossa região, teve algum especial que você acompanhou mais, João?
Há muito, Carol, muito. Aqui em Campinas, na Ponte Preta, chegou algum tempo atrás o Gil, que infelizmente estava no voo. O Gil veio de Santo André e veio trazido pelo Niquinho, né, que é um agente de futebol. E ele jogou por um ano aqui na Ponte Preta, aí ele foi jogar no Coritiba, aí a Ponte contratou João Paulo para o seu lugar e hoje o Gil está prestando serviço à Chapecoense. Bom jogador, volante, mas ele conhece bem, né, a sua forma de atuar. Tivemos também o Josimar, moço, 30 anos, e que ficou na Ponte Preta, teve duas passagens pela Ponte Preta, né? Chegou em 2010, depois agora voltou ano passado. Josimar, que é formado no Inter de Porto Alegre, mas que veio jogar aqui na Ponte Preta e fez muitas amizades. As redes sociais hoje estão aqui de Campinas, os sites aí, publicando uma série de fotos, né, do Josimar com a camisa da Ponte Preta. Ele era empresário pelo Jurandir Martins, o Niquinho, que é muito conhecido na cidade de Campinas, trabalha com jogadores, né? Empresa o Roger, empresa o Aranha, né? Esses jogadores que ele tem sob sua tutela. E tivemos também jogadores que passaram pelo Guarani, o centroavante Bruno Rangel, era o artilheiro do Chapecoense. O Bruno Rangel é um carioca, mas que hoje estava brilhando em Chapecó e acabou então também falecendo, né, nessa tragédia. Ele jogou no Guarani. No Guarani ele não teve assim muito destaque, mas teve uma presença. O Rafael Pio, que foi muito tempo assessor de imprensa do Guarani, trabalhou com o Bruno Rangel, né, amigo do Bruno Rangel. O Neto é um quarto zagueiro que é carioca também, mas veio do Paraná para o Guarani Futebol Clube, trazido pelo Vadão, revelado por Ivo Sec. Ivo Sec é um treinador também que perambula lá pelo norte do Paraná e que indicou o Neto aqui para o Guarani. Aí o Santos veio jogar sob o comando do Muricy Ramalho contra o Guarani. O Muricy observou a atuação do Neto e se encantou com ele, levou para Vila Belmiro para jogar no Santos, e do Santos é que ele foi jogar então agora no Chapecoense. O Neto está no hospital, né? A gente tem recebido as notícias, a situação não é lá das melhores, falam em situação grave, estava infelizmente no voo. Então são esses jogadores, o Tiaguinho, que passou por Piracicaba. O Tiaguinho tem 22 anos, cara, 22 anos, menino, um garoto, você entendeu? Então é uma tragédia, né? Uma coisa que está comovendo o mundo inteiro, futebolístico ou não, porque uma tragédia dessa, ela tem essa contundência, ela tem essa dor, ela tem esse tamanho e ela repercute muito em todos nós, né?
Ô João, rapidamente, Carol, o que me chamou a atenção, João, é que o Caio Júnior foi jogador do 15, nem eu me lembrava desse fato.
Isso, o Caio Júnior foi um meia, né? Um meia, quando jogador... O meia jogou inclusive na Portuguesa aqui em São Paulo, mas teve uma passagem pelo 15, não foi assim muito longa não. Mas ele teve sim, ele era um bom jogador, viu, Marcelo? Ele era um jogador de muita movimentação, né? Quando atuava, tinha bom passe, tinha boa presença de área. Era um belo jogador, mas nós sabemos que o Caio Júnior, o grande destaque dele é como treinador, né? Treinando o Palmeiras, treinando o Flamengo aqui no Brasil, equipes consideradas grandes, né? Consideradas
a equipe do Cianorte, né? Lembra, João?
E agora estava lá no mundo árabe e veio dirigir a Chapecoense com muito sucesso, né, Marcelo?
É verdade. É
também 51 anos de idade,
muito
também
novo.
Um moço aí como treinador, tudo isso realmente... Fere muito.
Ele, né? Despontou no Cianorte, né, João? Naquela vitória frente ao Corinthians.
Exatamente. E de lá de Cianorte, daquele time do Caio Júnior, é que veio também o Neto.
Né? Sim,
o
os Neto convites jogava, depois,
era,
né?
O Ivo Sec, inclusive, que trabalhava por lá. E o Ivo Sec foi quem indicou também o Neto.
É, foram, Neto, a partir daquele momento, o convite, ele despontou, dirigiu Palmeiras, dirigiu grandes clubes, né? E substituiu o Guto Ferreira, né, João?
É, o Guto, inclusive eu ouvi o depoimento do Guto agora há pouco pela CBN, né? A CBN tá, a CBN, a rede CBN também, no programa do de manhã, não é? E também no Sandenberg agora à tarde, a gente ouviu a reprise, o Guto deu um depoimento, e o Guto está muito emocionado, viu? Ele quase não consegue falar, né? Porque ele deixou a Chapecoense para dirigir o Bahia, mas você imagina o carinho, né, Marcelo, que ele deve ter por todos os jogadores, a maioria jogadores que trabalharam com ele, né?
Carol?
Não, eu ia comentar com vocês que, assim como houve esse período, este era um momento que todos eles também estavam sendo visados. Eu ouvi dizer que alguns jogadores estavam sendo cotados até para outros times, por conta do desempenho que o Chapecoense vinha apresentando.
Verdade. Vários jogadores da Chapecoense, inclusive o goleiro Danilo, né, João? Estava sendo cotado para ir para algum grande clube, o Bruno Rangel. Vários nomes.
O Kempis, né? Mesmo, né? Acho que já estava não sei se tinha pré-contrato, mas estava aí fechando com alguns jogadores da Chapecoense, que essas notícias elas estavam como rumores, como especulação, mas a gente sabia que a qualquer momento elas poderiam vir à tona, né? Então, é curioso esse, né, como diz o outro, é kármico, né, esse destino, porque exatamente nesse auge, nesse apogeu, uma equipe que até eu comentei com você ontem, Massarelli, que ontem ou sexta-feira, que o Chapecoense lembrava muito a ascensão do São Caetano, né? São Caetano que chegou, inclusive, às finais da Copa Libertadores da América, onde perdeu para o Olímpia aqui no Pacaembu, mas era uma ascensão muito parecida, né, com essa que a Chapecoense vem experimentando. Então, todos os valores, né, todas as movimentações, elas indicam essa ascensão, esse momento de felicidade, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, devem ter visto o último vídeo aí, aquele vídeo ontem do embarque da delegação no avião, aquela alegria, né? Aquele momento especial, porque não são jogadores acostumados a grandes decisões, então eles iam participar da primeira grande decisão, então a alegria dentro do avião ontem era enorme, né? Era uma satisfação que a gente percebia pelo ambiente ali mostrado. Então, tudo isso nos leva cada vez mais a aumentar, né? A pesar essa consternação e toda essa comoção que estamos vivendo.
João e Marco voltam às 4 da tarde?
Voltamos.
CBN Esportes, isso. Então, nas 4 da tarde.
CBN Especial, falando um pouco mais sobre esses atletas que partiram, sobre essa tragédia que aconteceu. E a gente vem com mais detalhes, falar mais sobre essas pessoas. Carol, obrigado pelo espaço. João, um abraço, viu?
Um abraço, até daqui a pouco.
Obrigada a todos.